Para a Rádio CBN, recebemos o professor Vladimiro Parachuk Júnior, ele que é o comandante da equipe Associação União de Karatê, que no fim de semana esteve participando com vários atletas do Campeonato Brasileiro da Modalidade em Belo Horizonte, Minas Gerais. E grandes resultados foram conquistados e o professor aborda com a gente a partir de agora. Bom dia, professor. Obrigado pela gentileza da entrevista aqui à Rádio CBN.
Bom dia, Ricardo. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez com vocês aí, repassando as informações, né, referente a essa... É uma grande conquista devido ao grau de dificuldade e por todo o processo que a gente teve que passar pelo ano inteiro, desde a seletiva para esses atletas entrarem na seleção paranaense, que não é apenas ir até lá e participar, né? Nós temos um processo bem longo e que tem que ser planejado a longo prazo. Então, esses atletas passaram pela seletiva, pela seleção paranaense, depois integraram a seleção paranaense e foram para o Sul Brasileiro de Karatê no mês de junho, na cidade de Joinville. Conseguindo a classificação, nós fomos na época em 12 atletas e classificamos 6 atletas, né? Desses que foram agora para a etapa final em Belo Horizonte. Então, nós conseguimos êxito com 3 atletas, né? Então, 2 terceiros lugares com a Marli Terezinha de Oliveira no Master C de 48 a 51 anos, terceiro lugar. Anderson Carvalho de Oliveira, terceiro lugar também na categoria novos, abaixo de 68 quilos. E também o nosso para-karateca, né? Nosso único para-karateca aqui da região, o Marlon Santos, na sua categoria de kata, ele ficou em segundo lugar. Então foram conquistas inéditas para a União da Vitória, já que União da Vitória muitos anos não estava representado no Campeonato Brasileiro de Karatê. Lembrando que essa federação, a Confederação Brasileira de Karatê, a CBK, é vinculada à WKF, também a Federação Mundial, e são as federações que são olímpicas, né? Então a nossa Federação Paranaense também é a Federação Olímpica, só existe uma por estado, e nós estamos dentro dela. Então é elas que regem, todas as regras vão regir a parte de arbitragem, de toda a organização da competição nas Olimpíadas também.
E o Karatê vai fazer parte do cronograma dos Jogos Olímpicos daqui a 2 anos em Tóquio, no Japão. E o que dá uma perspectiva boa, né, para os atletas seguirem os treinamentos pensando em novas edições olímpicas, né?
É, exato. Há 2 anos, na verdade, né, nessa Olimpíada 2020 já ainda está muito difícil, não tem como, Ricardo. Porque eles já vêm considerando um ranking do ano passado e desse ano. Para ano que vem, mais ou menos, selecionar quem vai para as Olimpíadas é só uma vaga por categoria. Então, no momento, quem está almejando e conseguindo buscar um lugar desse é o nosso companheiro aí, o sensei André Lenartovski, que está também bem ranqueado na categoria dele. Eu acredito que a nossa projeção é com planejamento para 2024.
Mas claro, né, o trabalho ele continua e esse resultado conquistado no fim de semana em Belo Horizonte é reflexo de um trabalho de longo prazo, né? Não foi de um dia para a noite que esses atletas conseguiram essa oportunidade de participar do brasileiro e retornar com medalhas, né?
Exato, o karatê é um esporte, uma modalidade onde a gente tem que trabalhar com muita paciência, muita calma. E pensando lá na frente, esses atletas, alguns deles, nós estamos treinando duro já desde do mês de março, abril desse ano. Então, você veja quantos meses de treinamento duro. Porém, eles já me acompanham há muitos anos, né? Alguns desses meninos, o Marlon, o Anderson, já treinam comigo há mais de 6, 7 anos, né? Então, é um trabalho a longo prazo, onde você vem participando de várias competições. Muitas vezes a gente não consegue êxito, né? Mas, enfim, foi um resultado maravilhoso. E esses atletas conseguiram, através do esforço deles e através de muito treinamento.
Claro que, além da competição, o foco na competição, tem aquela possibilidade de um evento como o Campeonato Brasileiro de conversar com os dirigentes, atletas de outras delegações, de outras cidades. As dificuldades que temos aqui no Vale do Iguaçu, elas são parecidas também com outras regiões, professor?
Enfim, eu conversei com atletas da Bahia, Pernambuco, São Paulo, alguns amigos nossos conhecidos que a gente, infelizmente, só se encontra nessas competições. Também, Ricardo, infelizmente o grau de dificuldade, principalmente financeiro, é praticamente de todos e não só, acredito eu, do karatê. A gente vê, né, vários atletas de atletismo, futebol, que muitas vezes a gente tem que tirar dinheiro do nosso bolso e muitas vezes o pessoal, os munícipes aí da nossa cidade vê a gente fazendo pedido de doações aí nos sinaleiros, fazendo rifa, fazendo algum tipo de promoção, pois senão a gente não tem dinheiro, pois as federações elas cobram inscrições, anuidades, e a maioria desses meninos que eu dou aula, que são de projeto social, a maioria deles são de classe baixa, né? Então não dispõe de muito recursos financeiros, mas a prefeitura tem nos ajudado muito com o transporte, que já é uma grande coisa, pois o transporte é algo muito caro dentro de uma locomoção para ir para uma competição dessa. Então, já ajudando com o transporte, a gente vai se virando de outras formas. Até a gente teve um custo bem excessivo e agora, ao longo desses próximos meses, aí até dezembro, até a gente pagar as nossas contas aí, né? Tínhamos que passar cartão, porque nós não tínhamos todo esse dinheiro. Para levar esses 6 atletas aí até Belo Horizonte, a gente gastou mais ou menos em torno de R$5.000. Né? Então, uma parte nós tínhamos, outra parte não tinha, mas a gente vai trabalhando, a gente sabe que faz um trabalho honesto, um trabalho sincero, e que muitas pessoas, muitos jovens são ajudados, têm uma oportunidade, né, de estar competindo, de melhorar a sua vida, e a gente está pensando, esse ano foi um ano que a gente participou de muitas competições. A gente participou além das 3 etapas classificatórias do Campeonato Estadual do Paranaense, a gente participou dos Joguinhos do Paraná e dos Jogos Abertos do Paraná. E mais agora, para encerrar esse, assim, quer dizer, nós não encerramos ainda, porque no mês de novembro, agora dia 24, a gente estará representando o nosso município com alguns atletas classificados na fase final do Campeonato Paranaense de Karatê. Então, somando aí, se eu não me engano, a gente participou esse ano de 8 competições, a gente tem que somar pontos, cada campeonato desse soma-se pontos. Do primeiro até o oitavo colocado, eles vão ganhando os pontinhos, porque a gente está pensando no Bolsa Atleta Estadual do ano que vem. Então, além de repente, o Anderson, a Marli e o Marlon, que conseguiram essas conquistas a âmbito nacional, nós temos também, pensando nesses atletas na Bolsa Estadual, que nós temos condições também de conseguir com alguns deles. Então, a gente teve que participar, estamos participando de várias competições, pensando nessa conquista não só da medalha, mas também que eles possam vir a ganhar o Bolsa, para ano que vem ter um pouquinho mais de conforto, de tranquilidade, para não ter que estar correndo atrás de dinheiro, se preocupar mais em treino e no estudo deles, né?
Esses atletas que participaram do Campeonato Brasileiro no fim de semana, claro que eu acredito que é uma média para todos, né? Qual que é a carga de treinamento deles para poder chegar num potencial importante aí de participação de evento nesse porte do brasileiro?
Quase que praticamente de 1h30, 2 horas de treinos diários. E tiveram, assim, finais de semanas que a gente treinou no sábado só dando folga para eles no domingo. Então é praticamente de 5 a 6 vezes por semana, 2 horas quase todos os dias.
E tem que ter o foco também pós-treino, né? Porque daí não dá para querer abusar na alimentação ou algo assim, porque pode comprometer o rendimento, né?
É isso aí, Ricardo. Nós temos o karatê corpo, espírito e mente, né? Então nós temos que tentar trabalhar. Nós temos, graças ao bom Deus, nós temos hoje uma nutricionista voluntária na cozinha, que é minha esposa, no projeto, que é a Michele, né? Mandar um beijão para ela, que faz esse trabalho de alimentação, um trabalho parceiro junto conosco. Também temos uma psicóloga voluntária, psicóloga a doutora Jéssica, também quero mandar um grande abraço a ela, um agradecimento especial a ela e a Michele, porque sem elas nós não teríamos esse trabalho similar junto, porque é muito importante cuidar da alimentação, o descanso, manter a mente muito tranquila, né? Trabalhar essa parte psicológica, porque chegando lá, essa tensão, esse nervosismo, essa ansiedade pode atrapalhar e diminui o rendimento do atleta durante a luta, né? E também o nosso local de treino lá, que é o Bola de Neve Church, né? A igreja nos proporciona aí também um lugar agradável, confortável, com água mineral, banheiros limpos, toda uma estrutura que o pastor Ricardo e a pastora Beth também nos auxiliam, deixando nós bem à vontade para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Lembrando que a gente sempre está renovando as turmas, colocando a Associação União de Karatê, para aquelas crianças que são de baixa renda, para aquelas crianças que necessitam, que querem treinar, às vezes não têm um dinheiro para pagar uma mensalidade em academia, nós sempre recolhemos essas crianças para fazer esse trabalho. Então é um trabalho esportivo, mas também com acompanhamento nutricional, acompanhamento psicológico e outros trabalhos que a gente desenvolve junto com a família também. Pois se a família não apoia, é muito difícil de manter esse atleta treinando, se desenvolvendo e tendo um apoio, um amparo, um carinho, né? E uma ajuda na questão motivacional. Então a família a gente diz que a família praticamente é 50% de todo o trabalho. Pois o pai, a mãe, o irmão que não ajuda, esse atleta não vai se desenvolver.
Com relação ao projeto em si, professor, ele é realizado em que horários, dias da semana, para as pessoas que têm o interesse de conhecer, ser um parceiro, né, contribuir para o projeto de vocês e fazer parte também como atleta, né?
Nós trabalhamos praticamente três a quatro vezes por semana. Segunda, quarta e sexta nós treinamos à tarde. Agora vai ter um horário disponível à tarde também, com uma abertura de turmas para crianças que queiram treinar no período da parte da tarde. Treinamos na quarta e na sexta-feira à noite, a partir das 6h15 da tarde até as 8 da noite. E também nos sábados de manhã, né? Fora os outros treinos que a gente marca também no Parque Ambiental, em outros locais onde a gente faz também esse trabalho para trabalhar mais ao ar livre, mais perto da natureza. Então, hoje nós temos um trabalho também no Pia Marta, né, Ricardo? Também gostaria de deixar meu abraço aqui para o padre Reunildo, que nos deu abertura lá. Eu faço trabalho que é de professor mesmo lá, eu sou remunerado. Então, é um trabalho que também teve um atleta do Instituto Pia Marta que esteve conosco no Campeonato Brasileiro, que foi o Alisson. Não conseguiu êxito, mas é um menino muito bom. Lá a gente tem meninos que trabalham, fazem cursos dentro do Instituto e estudam de manhã também. E na terça e na quinta-feira eu dou aula lá também. Então, são vários lugares, porque a gente tem que ir disseminando, né? Espalhando o Karatê por vários lugares, porque a gente sabe que o grau de desistência, não só do Karatê, mas várias modalidades, por essa dificuldade que eu já citei, de ter a família perto, de ter um trabalho integrado, de fortalecer os laços, né, da sociedade em si, para que eles conheçam o Karatê como é. Que quem treina Karatê evita a briga, está se desviando das drogas, está comprometido com o seu físico, disciplina, educação, respeito, um lado todo de transformar o caráter dessa pessoa, dessa criança, jovem, adolescente, idoso. Todo mundo pode treinar Karatê, não existe data, não existe idade mínima nem idade máxima. Tem pessoas que começam a treinar Karatê com 60 anos de idade e conseguem chegar na faixa preta. Então não existe sexo também, tem muitas meninas hoje despontando no cenário brasileiro, no cenário estadual, que são ótimas karatecas, o para-karatê. Eu vi cadeirantes, cegos, mudos, surdos, pessoas com deficiência psicomental, né, fazendo kata, né, para essa modalidade do para-karatê. Nós praticamente hoje em dia temos só algumas categorias de surdos e mudos que fazem a luta, e as outras deficiências, como cadeirantes, cegos, eles só praticam o kata. Mas é maravilhoso de como eles fazem um kata quase perfeito, como se fosse uma pessoa que não tivesse problema algum. Então a gente fica, eu fiquei emocionado, eu coloquei no Facebook lá, as pessoas que têm essa curiosidade podem lá consultar o Facebook da Associação União, ou do Vladimir, o Karatê PJC, que também vai acompanhar. Eu gravei alguns vídeos de atleta cego, atleta cadeirante fazendo kata. E às vezes eu fico me perguntando, às vezes a gente reclama da vida, né, Ricardo? E tem dificuldade para fazer uma academia, fazer um esporte, fazer o karatê. E eu coloquei lá também essa própria indagação, né? Olhei para as pessoas que têm dificuldade, se espelhem nessas pessoas. O próprio Marlon, um atleta que treina karatê comigo desde os 14 anos, hoje está com 20, faz faculdade, se formou em educação física, agora está fazendo a licenciatura, e tem uma garra muito grande, treina, né, se esforça, e a gente está aberto também, a gente vai ter uma turma, não sei se esse ano ainda vai dar tempo, mas provavelmente ano que vem a gente terá uma parceria com o Projeto Paralímpico, e também a gente vai abrir essa oportunidade para as pessoas que têm deficiência física para ter treinos de karatê também.
Para a gente poder especificar, a questão do kata é a demonstração dos golpes, né? Para a gente poder diferenciar, né?
Exato, Ricardo. A demonstração é uma luta imaginária. Cada estilo de karatê tem um kata. Hoje são reconhecidos 5 estilos na Federação Mundial para as Olimpíadas. Então, cada estilo tem um kata diferente. É uma demonstração de vários movimentos imaginários, mas que tem uma sequência lógica, um tempo determinado, né, para se executar esse kata, e o kumite, que é a luta em si.
Professor Valdemiro, obrigado pela gentileza de atender nosso convite aqui da Rádio CBN. Parabéns pelos resultados do fim de semana e no próximo mês, no mês de novembro, em mais uma etapa do Campeonato Paranaense, que os bons resultados possam surgir mais uma vez.
É isso aí, Ricardo. Esse campeonato brasileiro, ele teve 3 mil atletas participantes. E durante todo esse período, não só a comunidade que colaborou com hospedagens e tenho certeza que vão continuar colaborando, porque a gente vai precisar da ajuda para pagar essas custas. Gostaria de deixar aqui nosso agradecimento, né, à minha família, à minha mãe, ao meu pai em memória, que sempre me apoiou, me ajudou com o karatê. Foi um desportista também aqui das Gêmeas do Iguaçu, seu Vladimiro Parastiuk. A minha esposa Michele, os meus filhos Emanuel e Gustavo, que tiveram junto comigo nessas conquistas. A todos os associados, né, ao corpo, a diretoria da Associação União, nós temos uma diretoria de voluntários que não ganham nada para estar fazendo esse trabalho, a psicóloga, nutricionista, a Corpomania, a academia que abre espaço para alguns atletas nossos fazerem o trabalho de preparação física também através da musculação, do uso da academia lá, o Elton, a Silvia, os proprietários da Corpomania. Ao Cristiano Long também, que é o personal trainer, que também ajuda dos nossos atletas. Ao Bola de Neve Church, o pastor Ricardo e a pastora Beth. Enfim, inúmeras pessoas, desculpe aqui, algumas que também já participaram da Associação União. O Carlos Humberto Toposki, que foi vereador. Inúmeras pessoas que nos ajudam, continuam ajudando. Umas que não gostam de divulgar o nome, suas marcas, né? Enfim, são muitas. Então, aqui o nosso agradecimento. Se não fossem vocês, nós não poderíamos estar nos locomovendo e estando indo a esses campeonatos. Ao prefeito municipal, o Santinho Roveda. Secretário de Esportes, Cordovan Neto. A primeira-dama, Ana Cláudia Portes Roveda, que é a secretária da Ação Social. Em alguns campeonatos onde a Secretaria de Esporte estão com as suas locomoções, com os seus veículos de transporte, no limite, né, indo para muitos campeonatos, ela liberou a van dela para a gente poder ir nesses outros campeonatos também. Enfim, são pessoas que eu não tenho nem como agradecer, só tenho que dizer aqui um Deus abençoe, que tudo que vocês fazem para nós, que voltem em dobro na vida de vocês. E é isso aí, Ricardo, a nossa batalha continua, vai continuar, a gente não para por aqui. E em breve estou aqui, em novembro, trazendo os resultados do Campeonato Paranaense. Agradeço a você, a CBN, aos diretores da rádio, pela abertura, pelo apoio que dão pelo karatê. E é isso aí, a vida continua e o karatê é mais uma ferramenta que a gente tem para poder melhorar a nossa vida, a nossa motivação, a nossa fé, a nossa esperança de que a gente possa proporcionar para os outros, de repente, o que a gente não teve e melhorar a vida de várias pessoas aqui dentro dos nossos municípios, dentro do município de União da Vitória de Porto União. Então, o nosso arigatô, arigatô gozaimashita, os e muito obrigado, Ricardo.